Bem, nós vamos conversar agora ao vivo com o senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul. O senador, sem dúvida, é um dos parlamentares mais preocupados com a política do salário mínimo. E com ele nós vamos conversar agora a respeito da votação ontem na Câmara, que definiu por meio de um projeto de lei o salário mínimo em R$ 545. Senador, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem aqui.
Bom dia.
Senador, o senhor ficou satisfeito com a aprovação de R$ 545 na Câmara?
Olha, o importante nesse momento, eu acho, é nós resgatar um pouco a história, né? O Senado, principalmente, porque tudo iniciou aqui, e foi uma comissão mista que eu coordenei e acabei sendo indicado como relator, de 11 deputados e 11 senadores, é que construiu, mediante um debate nacional, a política de valorização do salário mínimo. Dialogamos com todos, aprovamos aqui, depois de um ano de debate, a garantia de que o salário mínimo subiria a inflação e o dobro do PIB. Aí depois acordamos com todas as centrais, confederações, enfim, as entidades dos trabalhadores e o executivo, e o acerto ficou sendo que o salário mínimo subiria a inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Esse é o quadro que se apresenta. Eu diria que ontem, ao contrário do que alguns dizem, as centrais não foram derrotadas, porque o que elas estavam pedindo era uma antecipação que nos meus cálculos daria 2,75 sobre o que o governo está propondo, que os 545, né? E daria então 560. Eles não ganharam antecipação, mas foi mantido o que nós gostaríamos, que era a política salarial, inclusive até o fim do governo da presidenta Dilma, a inflação mais o PIB, que vai assegurar em 1º de janeiro um salário mínimo na ordem aí de R$ 620, já que o PIB, aí no caso de 2 anos atrás, que seguia o PIB de 2010, estava no 2012, ele vai estar sendo um PIB de em torno de 8%, mais a inflação do período, chegaremos em torno aí de 13% a 14%. Isso é uma conquista que vai se tornar duradoura agora, né? Então as centrais, no meu entendimento, corretamente fizeram o seu movimento na busca de uma antecipação. Não foi possível, mas levaram pelo outro lado a política permanente, que é algo que vínhamos trabalhando há tanto tempo. O resultado da Câmara, sendo bem realista, deve ser mantido aqui no Senado, independentemente das posições como a minha, onde eu gostaria muito que fosse garantido essa antecipação de 2,75.
Agora, essa política de valorização que o senhor cita, pelo projeto aprovado ontem na Câmara, ela vale até o ano de 2015, não é, senador? E depois?
Exatamente, até o fim do governo da presidenta Dilma. E daí será, então, reavaliado em 2016. Então, nós estamos assegurando esse direito de o trabalhador ficar garantido a ele que durante todo esse governo vamos ter a inflação mais o PIB, que era um conceito que estava no projeto original ainda que nós acordamos com o presidente Lula, que seria revisto de 4 em 4 anos. Essa é a intenção, é a revisão de 4 em 4 anos, até porque pode mudar o governo, né? Daqui depois de 4 anos, o governo pode mudar e pode ter outra visão e pode ter outro debate. Mas, naturalmente, eu tenho certeza que todo o presidente, o candidato ou a candidata a presidente, é uma política que está dando certo. Nós saímos num salário mínimo de $70 para em torno de $300. Aumentamos, digamos, por 4, se tivesse 4,28, né? Aumentamos 4 vezes o poder do salário mínimo se relacionar com o dólar. E se pegar mesmo com a cesta básica, dobrou o poder de compra. Então, é uma política que vem dando certo. Nós votamos a favor, nós encaminhamos, nós construímos. O debate que se fez, esse campo de batalha, era de uma antecipação. Uma antecipação, como foi dita, de 50 centavos para o trabalhador por dia. Em resumo, o que está garantido é a política duradoura para o salário mínimo. Então, independente do resultado aqui no Senado, eu diria que os trabalhadores têm agora uma política definitiva, vão ter uma política definitiva para o salário mínimo que o presidente Lula sempre quis e que a presidenta eleita também quer.
Agora, senador, o senhor sempre teve uma posição muito firme em relação a essa política de valorização do salário mínimo. De que maneira que o senhor está avaliando o quadro hoje? Como o senhor acaba de dizer, O salário mínimo de 70 já está em 300 dólares. Por outro lado, o IBGE diz que o salário mínimo ainda é muito pouco em vista da situação do povo, da base brasileira, não é? E não é pouca gente, são quase 48 milhões de pessoas que são atingidas diretamente pelo salário mínimo. Como é que o senhor analisa o quadro como está hoje?
É uma analisação muito positiva, porque o que não podem é derrubar a política do salário mínimo. Nós temos que garantir que a política do salário mínimo tem que ser a inflação mais o PIB. Nunca em 8 anos o salário mínimo foi tão valorizado na história desse país, tem que ser dito. Independente da minha posição, onde eu quero uma antecipação, e veja bem, a antecipação que nós estamos propondo, acordado com as centrais e confederações, é um reajuste pequeno, mas é uma antecipação, onde eu mesmo digo, eu não mexo na política salarial. Eu apenas antecipo R$15 que seria dado em janeiro, apenas isso que eu faço. Então eu estou fiel às minhas origens, ao projeto que nós elaboramos aqui, e que foi uma conquista das centrais, das confederações e do Congresso Nacional, porque se originou aqui na casa esse debate, né? Claro que nós gostaríamos, e eu mesmo sempre digo que o ideal é o salário mínimo, como manda o Diese, mas nós temos que ter uma política para que isso chegue um dia lá. E por isso eu tenho certeza que todos os senadores e deputados, mesmo aqueles que votaram de forma diferenciada, ninguém questionou a política de recuperação do salário mínimo. O questionamento era se teria ou não uma antecipação que poderia chegar a 560. Esse é o debate que se deu. Então nós temos que ter esse debate sem meias palavras, com a maior tranquilidade. Eu mesmo tenho colocado, desde que iniciou esse debate, a minha posição é que é correto as centrais sindicais pedirem uma antecipação, já que vamos ter um aumento, eu diria, muito bom, que nunca tivemos antes no dia 1º de janeiro. Então, se desse para segurar uma antecipação, seria o ideal. Bom, uma democracia é isso. Nem sempre aquilo que eu penso, o que você pensa, é o que vai valer na hora da votação. Mas não dá para negar, em hipótese nenhuma, que essa política não é uma política acertada. Porque até eu sou um dos pais da criança dessa política, junto com as centrais e do presidente Lula.
Agora, senador, em vista dessa posição firme que o senhor tem e defende, o senhor de alguma forma teme alguma punição do partido, até mesmo da presidente Dilma?
Não, até porque eu tenho o maior respeito pela presidenta Dilma, estou torcendo para o seu governo, sou da base do governo, defendo a política salarial deixada pelo presidente Lula, e o que nós fizemos, e isso faz parte do processo democrático, faz parte do dia a dia das nossas vidas, do parlamento, como eu dizia, eu tinha o dia da tribuna, de parlar, de dialogar, de falar, de termos feito esse movimento na busca de uma antecipação. Não foi possível, bom que se respeite a vontade da maioria, porque todos nós que conhecemos o Congresso sabem que a tendência do Senado é manter a votação que veio da Câmara dos Deputados, independentemente da posição individual de cada senador. E não acredito não em nenhum tipo de retaliação, como tentam colocar, em relação à postura desse ou daquele deputado. Eu sei que todos defenderão, na minha avaliação, a política de recuperação do salário mínimo com a inflação mais o PIB. Se vai ou não vai ter uma antecipação, a Câmara já decidiu que não. E eu, pelo que assisto e conheço muito bem o Congresso, acho que a tendência aqui no Senado é manter, claro que vamos pegar a votação, manter a decisão tomada na Câmara.
Perfeito. Só uma última pergunta, senador, aproveitando a presença do senhor aqui. O senhor deve assumir já semana que vem a presidência da Comissão de Direitos Humanos, não é? São vários projetos ainda pendentes na comissão, por exemplo, que estabelece medidas de proteção para os casos de violência contra os professores.
Isso, é um projeto de minha autoria, são dois. E é um projeto muito interessante que estabelece a cultura de paz nas escolas, de forma que você proteja o professor, porque infelizmente a gente sabe que nesse país os pais olham para os alunos, muito pouco olham para os professores. Eu sou pai, né? Mas também tenho amigos e naturalmente pessoas e conheço a estrutura do país e tenho um olhar muito carinhoso também para os professores. E eles me procuraram e eu com toda, sabe, as minhas convicções e as minhas posições, eu não tive problema nenhum de apresentar o projeto que visa garantir que não haja nenhum tipo de constrangimento ou violência contra os professores na sala de aula. E esse é um projeto que eu quero aprovar com rapidez na Comissão de Direitos Humanos. Vamos tratar lá de todo tipo de violência, ou seja, vamos combater todo tipo de violência contra a mulher, contra o negro, contra o branco, contra o índio, contra o deficiente, contra a criança, contra o adolescente, contra o adulto, contra o idoso, enfim. Faremos daremos uma tônica, digamos, de atuação na comissão que vai na linha de direitos e deveres iguais para todos, tendo como olhar muito firme na defesa de cada homem, de cada mulher desse país, enfim, um olhar para as pessoas. A comissão fará esse papel, já tem aqui recebido inúmeros pedidos de audiência, quando foi anunciado que eu voltaria para a comissão, recebi delegações hoje de manhã, outros me pedem para mim já apresentar subcomissões, vou fazer ali uma administração colegiada, inclusive com aquela vai ser a minha vice, que é a senadora Ana do Espírito Santo. Tenho certeza que todos ali terão espaço para colocar as suas preocupações sempre na ótica dos direitos humanos e apontar soluções. E até tem uma situação que muitos não valorizam e que eu tenho enfatizado, essa é Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A sociedade civil pode vir à comissão e apresentar as suas propostas em qualquer área, seja no pré-sol, seja no combate à violência, seja na infraestrutura, seja na educação, na saúde. Ali é a porta de entrada no Congresso Nacional para que a sociedade civil apresente as suas propostas. A gente vai indicar relator, faz o debate. Uma vez os senadores convencidos que o projeto é importante, ele começa a tramitar em nome daquela entidade que apresentou a proposta, na casa, aqui na situação, ali na nossa Comissão de Direitos Humanos, ou seja, aqui no Senado da República.
Perfeito. Senador, muito obrigado pela gentileza. Bom dia para o senhor. Um abraço. Bem, nós acabamos de conversar com o senador Paulo Paim, senador do PT do Estado do Rio Grande do Sul. O senador primeiramente falou da aprovação do novo valor do salário mínimo na Câmara de R$ 545,00. Lembrando que o Senado também deverá votar essa matéria para que ela passe a vigir. E no mesmo projeto também a política de valorização do salário mínimo. O senador Paim falou ainda dos trabalhos que ele pretende manter à frente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da qual ele será presidente no próximo biênio.